Diga a ele, a graça e a paz. Bom dia, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Sinta-se à vontade, toma o teu lugar. Queridos, hoje nós estamos declarando esse mês, avance, continue avançando. Por isso, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 17, rapidamente. Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao 13. Ele fala assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outreiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E ele fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram no cume do outreiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sustentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Feche teus olhos por um segundo. Senhor, em nome de Jesus, isso aqui é a tua palavra, Senhor. Ela foi lançada a cada um de nós. Que ela venha hoje, Senhor, como uma semente, caindo em solo fértil e brotando e gerando bons frutos. Que ela venha também como uma espada, Senhor, separando tudo o que não pertence a ti, mas exaltando tudo aquilo que pertence ao Senhor. Pai, fala conosco através da tua palavra, e nós consagramos esse culto e entregamos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando nós falamos o tempo de avançar, e nós vemos sobre Moisés, nós vemos o quanto Moisés lutou para encaminhar esse povo até a nova terra. Mas foi fácil a caminhada de Moisés? Não. Foi um serviço árduo, difícil, pesado. Mas Deus separou ele para esse momento. E Deus separa para grandes momentos, grandes homens? Sim ou sim? Talvez não. Talvez Deus separa pequenos homens que não acham que tem propósito algum na sua vida para fazer grandes obras. Porque quando Deus separa o homem muitas vezes não é capacitado, mas ele os capacita. Porque quando Deus separa um homem forte, no que ele vai mostrar a sua glória? Um homem que se acha altamente suficiente para fazer as coisas, Deus não precisa mostrar a glória dele. Porque ele já se acha suficientemente capaz de fazer todas as coisas, no que ele irá glorificar o nome do Senhor? Em nada. Porque ele já se acha capaz, ele não quer mostrar a glória do Senhor. Mas quando Deus escolhe um homem ou uma mulher, ou um jovem ou adolescente, que se sente o menor de todos, ele o torna capaz de todas as coisas. Porque é o nome do Senhor que é exaltado. Através da vida dele, Deus glorifica a pessoa e é glorificado. Então Deus escolhe Moisés, um homem que muitas vezes você acha que, a Bíblia fala que é trópico de língua, ou muitos dizem que era gago. Escolhe aquele que se diz que é incapaz e fala: Senhor, mas eu não sou capaz de todas as coisas, eu não sou capaz de conduzir esse povo. Ele: calma, que eu vou deixar alguém junto com você. Separa quem? Arão, para ir junto com ele. E notem que nesse tempo, numa peleja, Moisés estava avançando, mas quando Amaleque com seu exército vem contra ele, Moisés já estava cansado. E Moisés fala para Josué: vai e luta contra o povo. Eu vou subir no cume da montanha e lá eu vou estar intercedendo por você, digamos assim. Vou estar ali diante do Senhor e a vara do Senhor estará na minha mão. Então Moisés sobe aquele monte. E quando ele está lá, ele vê o povo lutando, pelejando naquele momento. Mas notem só que quando ele está ali, as suas mãos estão baixas, Amaleque prevalece. Aí o que acontece? Moisés levanta as suas mãos com a vara, e o povo de Israel começa a prevalecer. Mas acontece um tempo que ele começa a cansar e a sua mão começa a pesar. Porque fala que as mãos de Moisés estavam pesadas. Moisés já tinha uma certa idade nesse tempo. Então o que acontece? As mãos começam a baixar e o povo de Amaleque começa a a avançar novamente, a conquistar, a vencer a batalha. Então, quem aparece? Arão e Ur. E eles têm uma estratégia. Eles veem que Moisés está cansado. Eles colocam uma pedra, sentam Moisés na pedra, e cada um segura um braço e levanta os braços de Moisés. Ali a batalha começa a se intensificar e o povo de Israel começa a prevalecer, começa a avançar e a ganhar a batalha. Tanto que fala que no final, Josué com seu exército extermina o exército de Amaleque a fio da espada. Resumindo a história. Aí depois a gente vê que eles levantaram um altar, Moisés levantou um altar de honra e glória ao Senhor pela vitória que foi dada. O que eu quero dizer para você? Muitas vezes nós somos chamados para uma batalha e estamos cansados. Não estamos conseguindo avançar, não estamos conseguindo conquistar, mas Deus sempre prepara um Arão e um Ur para batalhar por você, para estar com você. Às vezes, a batalha está muito difícil, as mãos pesadas. Talvez você esteja fraquejando. Vou fazer algo aqui, empresta a bolsa. Me perdoa que estou meio gripado. Vem cá para mim, irmão. Não dê risada não, tá? Faz assim para mim. Segura para mim. Obrigado. E assim foi Moisés. Estica bem o braço. Moisés estava segurando uma vara e o povo estava prevalecendo, né? Enquanto os homens seguravam o braço dele, mas ia pesando aquele braço. E o que acontecia? O braço ia baixando, estava ficando pesado, tá, né? E é só uma bolsa. Muitas vezes quando nós olhamos falar da vara de Moisés, a vara de Deus, pensa o peso que tinha aquela vara. A gente fala, ah, mas era só uma vara, era só um cajado. Mas o que Moisés fez com aquele cajado? Abriu o mar, transformou em cobra, né? Então ele estava com aquele cajado diante do povo e a batalha rolando solta. E a pessoa ali, segurando, sozinho. Está pesado, irmão? Está pesando. E ia pesando a batalha, porque Moisés estava lutando por um povo e por ele mesmo, representando todo uma geração, representando até nós, porque ele escolheu um povo que saiu do Egito, um povo que estava sendo torturado, e quando começa a pesar, já está tremendo o braço, irmão, aí começa a ficar difícil, vem dois lá, o que acontece? Segura, pode descansar o braço aí, querido, vou soltar, não é mais fácil? Se torna tão mais fácil quando Deus separa Arão e Ur para nos ajudar. Mas tem vezes que nós somos teimosos e queremos ficar sozinhos na batalha, né? Nas dificuldades. Queremos estar só e o braço começa a pesar e vai pesando, chega uma hora que você não aguenta. A batalha para e o exército pode prevalecer. Obrigado, querido. Deus abençoe. Amor, obrigado pela bolsa, tá? Eu carrego essa bolsa sempre. Então, nesse tempo, queridos, a gente vê que na batalha, muitas vezes você acha que está sozinho, quando Deus já preparou Arão e Ur para te ajudar. Mas quando aparecer Arão e Ur na tua vida, deixa eles cumprir o papel deles. Deixa eles ser Arão e Ur na tua vida. Deixa com que eles te ajudem. Porque muitas vezes nós queremos ser um Moisés, uma tipificação de Moisés, que aguenta tudo sozinho, que acha que pode todas as coisas. E Amaleque começa a prevalecer nas nossas vidas. Muitas vezes não sabemos o que é Amaleque, mas Amaleque em nossas vidas muitas vezes são as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as doenças, as enfermidades, as falências. E quando Arão e Ur estão dispostos a te ajudar, Moisés se tornou um grande homem, um grande líder, um homem forte, que treinou outros homens. Depois que Moisés se foi, ele nomeou a Josué, que foi um homem forte, um homem que se achou fraco também. Pensa Josué, Deus fala para ele, ei, seja forte e corajoso. Mais de 3 vezes. Será que o homem tinha medo ou não? Deus separa. Não os valentes somente, mas os medrosos também. para fazer uma grande obra. E Deus sempre vai colocar um Arão e Ur na tua vida. Se as coisas estão difíceis, prevaleça, mantenha-se firme, não desista. Moisés estava ali do seu jeito, igual o irmão ficou com a mão segurando. Moisés tentava levantar a sua mão, mesmo sem força. Ele fazia tudo porque o povo estava morrendo quando ele baixava a sua mão. Olha para quem está do lado e fala: fique firme. Agora com voz de profeta: fique firme, porque Amaleque não vai prevalecer. E fala assim para a pessoa: deixa Arão e Ur agir na tua vida. Aí, queridos, nós vemos que Moisés precisou dessa ajuda. Ele precisou que alguém estivesse ajudando ele. Talvez você não precise de Arão e Ur na tua vida hoje, mas talvez você precise ser Arão e Ur na vida de alguém. Talvez você precise ser esse Arão e esse Ur que vai sustentar uma pessoa que está caindo. Talvez a tua liderança, talvez o teu líder esteja sendo um momento de fraqueza, de tristeza, e você precisa ser aquele que sustenta, ajuda a sustentar. Fala aí, líder, vamos lá, isso aí vai passar, vamos para cima. Talvez você seja aquele que precisa estar firmado em Jesus, que precisa mostrar: Jesus está aqui, eu estou contigo. Porque quem era o líder naquela época? Moisés. Quem eram os discípulos? Arão e Ur. Nem sempre, queridos, os mais fortes que estão à frente, eles estão totalmente firmes, firmados, não tem nada, não tem uma tristeza, assim como a Elaine falou agora há pouco. Muitas vezes os líderes estão ali, estão com os corações espedaçados, mas na tua frente ele vai estar sorrindo, ele vai estar dizendo: vamos para cima, vamos que vai dar tudo certo, mas dentro dele está espedaçado, porque ele está passando dificuldades, momentos difíceis e tristes. Pensa como Moisés estava, vendo o povo sendo esmagado. Será que o coração dele estava alegre? Será que ele ficava feliz? Mas Arão e Ur falou: eu estou com você, nós vamos te sustentar até que a batalha seja vencida. E até que a batalha foi vencida. Aí nós vemos, querido, também, que mesmo os homens mais fortes precisam de ajuda. Nós vemos um homem na Bíblia que foi o mais forte, o mais preparado, que foi o que já nasceu eleito, escolhido e separado para essa geração e para todas as gerações. O homem mais forte que existiu até os dias de hoje vai existir é Jesus Cristo de Nazaré. O homem mais preparado, que se fez o menor de todos, o mais fraco, o mais pobre, o mais miserável de todos, para que nós tivéssemos direito a todas as coisas. E Jesus, quando ele foi para o caminho da crucificação, carregando a sua cruz, notem só que Jesus era um homem que poderia fazer todas as coisas. Ele poderia falar: não, não vou mais carregar essa cruz, chega, fulmina esse povo aqui, acabou. Acabou essa história. Mas Jesus se fez o menor de todos, o mais humilde, sendo dono de todas as coisas, inclusive dono de mim e de você. Quem entregou sua vida para Jesus aqui? Então você não é mais teu, não, você é de Jesus. Sendo dono de todas as coisas, ele se fez o menor de todos. E no momento da crucificação, que ele está sendo indo para o Gólgota, do nada, surge alguém no caminho. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 32, ele fala sobre esse alguém. E no livro de Lucas também, capítulo 23, versículo 26, mas eu vou ler Mateus para vocês. Mateus 27, 23 fala assim: e quando saíam, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. O que que Simão tinha com a história? Se você vê, Simão estava voltando do seu trabalho, mas é um momento em que Jesus está mais fraco, onde ele já foi açoitado, foi cuspido, foi humilhado, momento de carregar sua própria cruz, onde Jesus não estava mais conseguindo suportar o peso. Mas notem que Jesus não desistiu, em nenhum momento. Quer que se entenda que ele continuou, mas ele estava cansado. Então Deus prepara quem? Simão, o cirineu. E quando Simão está passando, os soldados pegam: bem, você mesmo, vem cá, jogam ali, tá, pega essa cruz e ajuda Jesus a carregar essa cruz. E Simão, o ato que ele teve foi de carregar a cruz de Jesus. Mesmo Jesus sendo o maior de todos, ele podia falar, não, eu vou carregar, Deus me dá força, manda um anjo aqui, me carrega minha cruz. Jesus aceitou que Simão carregasse a sua cruz. Jesus não disse não. Então Simão carrega a cruz de Jesus. Se você ver na Bíblia, não diz quanto ou quanto tempo ou quantos metros, quantos quilômetros Simão carregou a cruz de Jesus, mas ele carregou a cruz. Ele passou por aquele momento. Notem que qualquer momento que você está passando, Deus vai enviar alguém para ajudar você a carregar a tua cruz. Deus vai enviar alguém para ajudar você a caminhar, para te ajudar a permanecer em pé. Deus prepara pessoas para que te ajudem, não para que te espantem. Mas Cristo poderia falar, ei, eu não preciso de você, Simão. Mas Jesus falou, eu preciso de você. Ele sendo maior, ele precisou, ele soube que ele precisava daquele homem naquele momento. E ele deixou com que ele carregasse a cruz. Quantas vezes nós achamos que nós somos tão capazes de fazer todas as coisas, carregamos a cruz e se damos mal. Porque achamos que ninguém pode nos ajudar. Achamos que nada vai ser feito. Nós pensamos, não, Deus que vai preparar todas as coisas e vai fazer com que tudo dê certo. E de repente Deus envia alguém até você e fala, eu vou te ajudar. Não, porque Deus vai fazer todas as coisas certo. Deus enviou a pessoa para te ajudar. Muitas vezes você está no caminho e de repente surge algum problema de alguém que você precisa ajudar. Você fala, não, a pessoa se vira sozinho. Queridos, talvez você seja o Simão da vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa precise de você para carregar aquele peso que ela está carregando. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é por muito tempo, é por um pouco de tempo. Arão e Ur sustentaram a Moisés por um pouco de tempo. Simão, ele carregou a cruz por um pouco de tempo. Então a cruz que é você que carrega. A cruz que é para você, o outro não vai levar para o resto da vida, é você que vai levar. A cruz que é do outro, é ele que tem que carregar, não é você. Talvez por um breve momento você vai ajudar ele a carregar a cruz. Talvez por um certo momento você vai ajudar ele a levantar os braços e prevalecer. Mas é por um certo momento. Não é para sempre. Talvez, queridos, a enfermidade, ou talvez a falta de emprego, talvez a dificuldade na família, seja essa cruz tua. Ou seja, de alguém que você conhece. Mas se eu perguntar nessa manhã, você está preparado para ser o Ur de alguém, o Arão de alguém, ou para ser o Sirineu de alguém? Será que você está pronto para esse momento? De ser um Simão? Ou será que você está pronto para ser Moisés, ou ser como Jesus, precisar de ajuda? Será que você está pronto para isso? Ou será que nós vamos encarar todas as coisas sozinhos? Tentar avançar de todas as formas? Caindo, se dando mal, fraquejando? Ou será que vamos ver pessoas caindo, fraquejando, e não vamos querer levantar a cruz de ninguém, as mãos de ninguém? Nós falamos em, desse mês nós estamos avançando e prevalecendo. Querido, avance todo o tempo. Mas quando vê alguém do lado, pare por um instante e ajude essa pessoa a levantar e avançar. Não deixe pessoas caídas ao teu lado. E da mesma forma você, quando estiver fraco e alguém te ajudar, não espere que essa pessoa te carregue ou te ajude a vida inteira. Levante junto com ela e prossiga. Não pare. Só conquista quem avança. Só cresce quem não para. Só vai para o céu quem não desiste. Se você desistir na metade do caminho, acabou o céu. Já era. Jesus, ele não desistiu, assim como Moisés não desistiu. Mas Moisés, muitas vezes, Deus deixou ele somente vislumbrar a terra. Fez tudo, mas somente vislumbrou a terra, porque em um momento da vida ele errou. Ele errou. Vigie. Quando nós olhamos, vemos ali no livro de Êxodo, no finalzinho, ele fala assim, fale a eles e gravem no coração aquilo que foi feito. Senhor fala, grave no coração de Josué o que acabou de acontecer, a vitória em Massada sobre os amalequitas, para que nunca se esqueçam. Querido, grave no teu coração as derrotas que você teve e as vitórias que você teve, para que você nunca se esqueça que quem te deu a vitória foi o Senhor, e quem te deixou derrotado foi você mesmo, porque Deus não quer que ninguém seja derrotado. Somos nós que buscamos a derrota, Deus quer nos dar a vitória. Você crê nisso? Quantos precisam de vitória nessa manhã? Eu gostaria que vocês colocassem de pé, já estamos finalizando. Olha para quem está do teu lado e fala assim: permaneça firme, pegue a tua cruz e siga. Eu não sei qual é a dificuldade que você está tendo hoje, mas Deus sabe. Jesus sabe. Jesus querido pegou a cruz, Simão largou, chegou o tempo dele deixar. Jesus coloca a sua cruz de volta no ombro e continua a caminhada até o Gólgota. E no Gólgota ele se entrega, ele se prepara, ele se deita sobre a cruz. Ninguém precisou jogar Jesus sobre a cruz. Ele se deita sobre ela e se entrega por mim e por você. O livro de Isaías fala que ele levou sobre nós todas as nossas, sobre ele todas as nossas pisaduras e as nossas enfermidades. E por elas nós somos sarados. Querido, você tem direito de ser curado, de ser sarado, de ser salvo, de ser liberto, porque um homem decidiu prevalecer e avançar. Deixa eu perguntar nessa noite, quantos decidem prevalecer e avançar nessa noite, nessa manhã, desculpa? Deixa eu dar mais uma oportunidade, que tem umas 20, 30 pessoas que decidem avançar. Quantas pessoas aqui decidem avançar nessa manhã e prosseguir? Deixa eu dizer para onde que você vai avançar e prosseguir. Você vai avançar rumo ao céu. Você vai prosseguir rumo à nova Canaã. Você vai prosseguir rumo à salvação, rumo à morada dos santos. Você vai prosseguir junto à ceia do Senhor. Chegará um grande dia, Senhor, onde o Senhor irá servir a sua ceia. Eu não sei você, mas eu quero estar sentado nesse dia. Eu quero estar lá, porque nós vemos a ceia sendo servida aqui pelos apoios, mas lá Jesus vai servir a ceia. Mas para isso nós precisamos prevalecer e permanecer. Eu não sei se você precisa de um milagre nessa manhã, de uma cura, de uma restauração, mas eu gostaria que, se você precisa de um milagre, de uma cura, põe a mão onde está a enfermidade, se você pode. Se você não pode, põe a mão sobre a sua cabeça. Se alguém que você está intercedendo nessa manhã, que precisa de uma cura, estende as mãos em direção à casa. Se você sabe a direção da tua casa, mais ou menos, estende as mãos para lá. Se você precisa de uma causa, querido, impossível, coloca diante do Senhor hoje, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. O possível nós fazemos, mas impossível, deixe que Deus faça hoje. Deixa Jesus ser aquele que te ajuda. Deixa Jesus ser o Simão na tua vida hoje. Deixa Jesus ser o Arão. Deixa Jesus ser o Ur na tua vida e fazer nova todas as coisas e te ajudar nesse processo, porque você vai avançar a partir de agora. Começa junto comigo a declarar falência na enfermidade. Começa a falar: enfermidade, fora da minha vida. Falência, fora. Começa a dar uma ordem a todo enviado do inimigo que tenta se manifestar contra a tua vida. Dá uma ordem para que parte retirada da tua vida, da tua família, dos teus filhos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eis aqui um povo separado, um povo que já decidiu que avançará, assim como Moisés avançou, assim como Jesus avançou. Senhor, esse povo está aqui, mas hoje nós precisamos, Pai, que Jesus seja o nosso ajudador. Nós precisamos, Pai, hoje de um Arão, precisamos de um Ur em nossas vidas. E nós clamamos, Jesus, que o Senhor manifeste o Teu poder sobre esse lugar. Que toda a enfermidade cesse em nome de Jesus. Todo o câncer, fora em nome de Jesus. Toda a depressão, caia por terra agora. Seja aniquilada nas nossas vidas. Toda a falência, fora em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelas doenças, Pai, que têm assolado o Teu povo. Porque na Tua palavra o Senhor diz que Jesus levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Então nós declaramos hoje: enfermidade, cesse em nome de Jesus. Toda fraqueza, Senhor, seja cancelada. Toda divisão nos lares seja aniquilado. Todo espírito de morte seja hoje repreendido no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, para que essa semana o Teu povo veja o sobrenatural do Senhor, que eles conquistem a vitória, que eles avancem nesse mês, que eles vejam os milagres acontecendo, assim como o Senhor fez, Pai, na vida de Moisés, assim como o Senhor fez na vida de Jesus. Coloca, Senhor, Arão e Ur, coloca, Pai, Simão sobre as nossas vidas, e que nós sejamos, Pai, Arão e Ur dessa geração, que nós sejamos o Simão dessa geração, mas que nós possamos, Pai, levar a salvação à vida de cada um. Senhor, que o Teu povo hoje receba a cura, receba a liberdade, receba a salvação. Que as vidas aqui, Pai, hoje, possam receber hoje um novo emprego, se for preciso. Pai, que as portas se abram, que a provisão venha, que a prosperidade esteja sobre o Teu povo. Que a partir de hoje, eles vejam as grandes maravilhas que o Senhor fará. Que em nome de Jesus, Pai, nós oramos e entregamos, Pai, esse culto nas Tuas mãos. Que nós possamos avançar e ser, Pai, firmes e constantes todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.